temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.
Entrevista com Alberto Iqueda. Música de tradição oral. Fim ou persistência? No programa de hoje, recebemos o etnomusicólogo Alberto Iqueda, que fala sobre a prática de música de tradição oral nos dias de hoje.
Pensando como marxista, como que você poderia explicar que dentro de uma sociedade que tende à uniformização, ao predomínio do capital, esses modos de vida que não tem nada a ver com o dinheiro, com o capitalismo, reapareçam de maneira muito curiosa até.
Essa
questão. Tem gente que fala que aconteceu o contrário mesmo. Vira e fala que está acabando, está deixando de existir. Mas...
Essa era a visão que tanto as esquerdas quanto a direita, sabe, historicamente, desde lá da década de 50, final do século XIX, tinha a respeito dos saberes populares tradicionais. Vai acabar a cultura indígena. Já faz pelo menos uns 200 anos que nós estamos falando. E muitas vezes os grupos indígenas, os Guarani, os Xavante, eles estão até, a partir de uma consciência política, sabe, estão recuperando coisas que eles já estavam desativando e recuperando como um instrumento de preservação da identidade, de recuperar esse elo que estava se perdendo. Então, as comunidades, os seres humanos, ao mesmo tempo que, né, que se dobram para determinados interesses exploradores, eles também, em determinados momentos, têm a plena consciência política de quem eles são e falam, não, isso não nos interessa. Né? Então, eu acho que essa preocupação mesmo, né, das esquerdas, né, naqueles movimentos que acontecia também na década de 60, dos CPCs, dos Centros Populares de Cultura, né, naquele momento que surge também as comunidades eclesiais de base, que vai procurar essas referências, o canto em vernáculo, essas coisas todas baseadas nas culturas locais, eles tiveram, né, momentos de efervescência, foi muito importante. Mas naquele momento, muitos intelectuais, e desde o Mário de Andrade, vamos registrar, vamos gravar, porque vai acabar. É. Então, quando hoje, né, eu fiz a curadoria de uma exposição junto com uma ex-aluna lá no Centro Cultural, com o material da chamada Missão de Pesquisas Folclóricas, que o Mário de Andrade organizou a partir daqui de São Paulo, para ir para o Norte e Nordeste e trazer filmes, fotos, gravações, e que depois foi reproduzida, tem músicas, né, que foram gravadas lá em 1938 e que se canta até hoje. Né? Tem um coco que ficou, que teve arranjo do Villa-Lobos e é cantado no mundo inteiro, que chama Rosa Amarela. Rosa Amarela, olha a Rosa Amarela, rosa tão bonita e tão bela, rosa, que grupos de dança de coco ainda cantam lá pelo Nordeste. Isso se canta no mundo inteiro. Eu conheço arranjos do Villa-Lobos do Rosa Amarela sendo cantado na Espanha, sendo cantado nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Que foi essa preocupação que era vai acabar. Aí, muita coisa acaba, mas muita coisa preserva e muitas coisas são reativadas com vigor, com consciência política. Hoje a gente pode pensar bem, por exemplo, todo o movimento mais ligado com a cultura negra, que há uma grande conscientização, né? Um movimento muito forte que às vezes a gente nem percebe, mas que está aí nos subterrâneos, nas periferias, né? Por ativistas, por intelectuais, né? De movimentos que são muito dinâmicos, né? E que tentam recuperar e preservar esses saberes, e é um embate eterno. Né? Agora, dentro dessa nova política baseada muito em crenças religiosas mais conservadoras, em visões de mundo que nada tem a ver com ciência, né? Então isso vai sofrer um revés muito grande, sem dúvida, né? Porque isso vai acirrar esses preconceitos como se fossem coisas primitivas, né? Sem se respeitar né, essas expressões das culturas afro, das culturas periféricas, achando que isso é um primitivismo, quando na verdade, né, um índio Xavante, um índio Guarani, é tão contemporâneo quanto, né, nós que estamos aqui no estúdio, numa conversa, tal, dentro da USP. Então são absolutamente contemporâneos, né? Os índios, né, até no Japão tem grupos considerados indígenas que não são japoneses, o Ainu, por exemplo. Né? Pequenas comunidades que tentam preservar toda a sua ritualística dos totens, por exemplo. Né? Porque eles falam, nós estamos dentro do Japão, tragados pelo poderio, sabe, do mundo japonês, do capitalismo, do desenvolvimento japonês, mas nós não somos japoneses, nós somos Aino. Então é uma coisa que impressiona, porque de repente eles estão fazendo rituais, falando, nossa, né? Mesmo os okinawanos, eles falam, nós não somos japoneses, nós somos Okinawa.
É verdade, falo meu.
Sabe, eles falam japonês, estão integrados, entre aspas, mas eles têm plena consciência de que eles são diferentes daquilo que é chamado de Japão. Então, é um embate sempre. E, evidentemente, quando a gente tem governos democráticos, sabe, que se baseia, né, nos saberes de base mais científica, tal, será, evidentemente, bem mais interessante, porque esse pensamento conservador é muito avassalador, sabe, de desconsiderar, né, esses movimentos, tal. Então, mas é sempre assim, os reveses, as mudanças e transformações, e muita coisa vai se guardar por uma questão mesmo até de consciência política. Eu espero e torço e faço o meu trabalho no sentido de que isso possa acontecer.
Um exemplo de como as culturas de tradição oral recontam a sua história e fazem com que seus membros recuperem a sua identidade, afirmando-se como ser no mundo, é o jongo Negro Não Sabe O Que É Dor, cantado pelo grupo Mistura da Raça.
Negro não sabe o que é dor, negro não tem alma não, dizia o feitor com o chicote na mão. Lê, 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 lê.
Ouvimos o jongo Negro Não Sabe O Que É Dor, cantado pelo grupo Mistura da Raça e gravado em 2015.
Os países de capitalismo avançado, Inglaterra, Alemanha, França, eles têm folclore?
Tem. Você pega e não só tem muita coisa do folclore, às vezes do folclore do cotidiano, porque muitas vezes uma receita que um inglês sabe fazer é uma receita que pode ser enquadrada dentro da cultura do folclore. Uma cultura de família, uma cultura tradicional. Outras vezes, né, inventa-se, né, o chamado folclore, a chamada tradição inventada, que o Terence e o Hobsbawm, né, disseram, não, isso é uma invenção, né, esse negócio aí do, né, do usar aquele saiote quadriculado, tal, isso não tem mais do que 50 anos. Tal. Então, muitas vezes, ele é uma atitude política. Você inventa uma tradição que não existe para você guardar, falar, não, isso é um movimento político. Não existia, mas não tem problema. Parecia que era desse jeito, então nós estamos dizendo que era desse jeito e pronto, você recria culturas ditas ancestrais. Então, Inglaterra tem, e sobretudo na Inglaterra, né, todos aquelas regiões, aqueles, entre aspas, países que não são propriamente ingleses, né, eles têm uma consciência política de preservação de, né, de determinadas músicas, danças, falares, que são muito de resistência. Né? Porque a gente aparentemente acha que tudo está muito bem no Reino Unido, mas não é exatamente, né, os estudos sociológicos, antropológicos, quando a gente olha com mais sensibilidade e mais, sabe, atenção, a gente vai perceber. Tem, sim, eles continuam cantando canções infantis, né, para os seus filhos. Pode ser que não tenha mais uma grande dança que se fazia há 200 anos, mas foi justamente lá na Inglaterra que se propôs os estudos de folclore, né, com um antropólogo que estava fazendo escavações lá numa determinada região, e ele percebeu que existiam lendas lá de centenas de anos atrás que ainda eram vigentes lá no século XIX, quando esse antropólogo trabalhava, em 1846. Ele falou: puxa vida, que interessante, essa lenda aqui já tem aqui pelo menos cento e poucos anos aqui e ainda continua sendo contada.
Sim, é verdade.
Aí ele falou: precisa se fazer um estudo sistemático disso. E aí que ele propôs o termo folklore, né? Folk, povo, lore, aquilo que o povo sabe, aquilo que o povo conhece. Então, precisamos fazer um estudo de uma disciplina que vai se chamar folclore, né? E aí isso se disseminou, era o mundo, né, da época do romantismo. E aí, entrando, Ramírez, nessa questão política que você fala, o movimento do folclore, ele surge de uma concepção política, né? Naquele momento, o que era? É o momento da superação, né, dos reinados, das monarquias e do início do capitalismo, da industrialização. Então, sim, isso estava provocando na Europa uma movimentação e uma preocupação de identidade. Falou: pô, mas afinal, quem sou eu? Esse cara é inglês? Não, mas outro alemão, tal, tal, tal. Como é que se identifica? E aí é que o folclore passa a ser uma preocupação de preservar, de buscar referências do passado, porque o mundo do capital, a industrialização, estava avassalando. E a partir da Inglaterra, pô, mas isso aqui, esse tecido é inglês, esse tecido não é o tecido que eu costumava comprar, sabe? Então, o folclorismo, no século XIX, ele surge como um movimento de reação ao próprio mundo do capitalismo, sabe? Dessa questão de uma produção, né, dominadora, né, que começava a aparecer e, de repente, estava chegando produtos da indústria inglesa na Espanha. Falou: ah, peraí, mas isso aqui não é uma coisa nossa. Então, isso foi fazendo que do lado da cultura, começasse a se preocupar com as tradições identitárias próprias. Porque, até então, o cidadão estava ligado com o quê? Não com o país, né? Ele estava ligado com o rei, né? Não, sou aqui súdito do rei, sim, Felipe.
Sim, sim. Sabe?
Com o capitalismo, isso começa a ser questionado, né? Não, mas peraí, agora não tem mais o rei. Agora tem eleição, tem não sei o quê. Não, agora é Inglaterra. O que é Inglaterra? O que é um alemão? O que é um italiano? Então começa a haver as chamadas unificações, né? Porque você pega meados do século XIX, na Itália, não havia essa concepção de italiano. Sabe? Pessoal do norte, Milão, pessoal do sul.
Sim,
sabe? É ligado ainda com monarquia, mas não. Agora, no mundo desse mundo novo, moderno, do capitalismo, ali é a Alemanha, aqui é a França. Então, isso acirrou a preocupação com as identidades culturais, com as identidades, né, de países, identidade, entre aspas, étnica. E isso é o que, de alguma forma, ainda permanece. Por isso, voltando, Ramírez, aquilo que você comentou antes, né, esse movimento de retomada das tradições populares e étnicas dos anos 80 para cá, ele, de alguma forma, ele está em consonância com esse novo momento do mundo do capitalismo. Lá no século XIX, era o mundo do capital, da industrialização. Agora, nos anos 80 para cá, é o mundo do capitalismo, da globalização,
sim,
né, das comunicações instantâneas. Tal. Então, isso de novo acirra uma preocupação com uma identidade própria local, né, diante dessa comunicação, né, dessa presença avassaladora daquilo que são os produtos. Então, é o momento do capitalismo financeiro, né? O momento da globalização, das comunicações, né, das multinacionais. E aí, pronto, acirra de novo e retoma-se essas preocupações com o folclore, que agora, de novo, já está no, né, nos anos já de 2000 e pouco, 2015, já está num processo de refluxo daquele movimento que foi muito forte durante os 15, 20 anos, a partir dos anos 80 para cá.
Essa preocupação das nações com seu folclore aparece na dedicação que alguns compositores de música erudita do século XIX deram à música de tradição oral. Foi o caso de Johannes Brahms. Dele, Vamos ouvir a canção folclórica Ich weiß mir einen Mädchen hübsch und fein, que em português pode ser traduzida por Eu conheço uma adorável moça. Esta canção está arranjada para piano e voz.
Ich weiß mir ein Mädchen hübsch und fein, hüt du dich. Ich weiß mir ein Mädchen hübsch und fein, es kann wohl falsch und freundlich sein. Hüt du dich, vertrau ihr nicht, sie narret dich. Sie hat zwei Äuglein, die sind braun, hüt du dich. Sie hat zwei Äuglein, die sind braun, sie wird dich über Zwergen schauen. Hüt du dich, vertrau ihr nicht, sie narret dich. Sie hat ein nicht goldfarbenes Haar, hüt du dich. Sie hat ein nicht goldfarbenes Haar, und was sie redet, das ist nicht wahr. Hüt du dich, vertrau ihr nicht, sie narret dich. Sie hat zwei Brüstlein, die sind weiß, hüt du dich. Sie hat zwei Brüstlein, die sind weiß, sie legt hervor nach allem Fleiß. Hüt du dich, vertrau ihr nicht, sie narret dich. Sie gibt dir ein Kränzlein fein gemacht, hüt du dich, sie gibt dir ein Kränzlein fein gemacht, für einen Narren wirst du geacht. Hüt du dich, vertrau ihr nicht, sie narret dich.
De Brahms, ouvimos a canção folclórica Ich weiß mir ein Mädchen hübsch fein, que em português pode ser traduzida por Eu conheço uma adorável moça, arranjada para piano e voz.
Quando a gente pensa a música popular, como que ela fica nesse contexto em que o folclore ele sai da zona rural, ele é ressignificado nas cidades, ele tem uma nova prática e tudo. Como que fica a música popular urbana nesse contexto? Sabe? Ela tem uma influência disso? Não, ela se autonomiza e tem fenômenos que nem a Anitta, que só tem um diálogo com a música comercial. Ou ele reaparece também de uma maneira mais ampla de mercado?
É, isso, Armires, é muito dinâmico, é muito difícil a gente estabelecer. A gente tem que estudar caso a caso. Né? Então, é importante que eu relembre com você que folclore não é somente o rural. Você pode dizer, né, de alguma coisa que seria um folclore urbano, né, das cidades, essa coisa toda. Então, claro, sempre tem, pelo menos desde as comunicações massivas, essa vertente da comercialização dessas coisas. Né? Muitas vezes são, de fato, músicas que são de uma tradição, né, antiga, histórica, e que eles são incorporados. Né? Eu tinha comentado no início o caso do Jackson do Pandeiro, né, que vai fazer 100 anos do seu nascimento agora em agosto, já tem várias comemorações. Então, Jackson do Pandeiro é um folk.
Uhum.
A mãe dele era uma cantadora de coco, que passava lá pelas feiras, na da Paraíba, nos fins de semana, ia cantar coco para ganhar algum dinheiro e tal. E o Jackson do Pandeiro, quando ele vem, né, para o Rio de Janeiro, ele é um artista, que ainda não era naquela época, que sabia um repertório de música folclórica, de música de tradição oral imensa. Então ele pega aquilo, adapta, vai gravar aquilo agora com um pandeiro, né, com uma sanfona, uma zabumba, com aquilo que um produtor diz, não, mas só cantar lá com o chocalho, com o ganzar, não dá, precisa ter né, uma harmonia instrumental e tal. Então, pronto, o produtor vai lá e fala, não, tem que ser assim. Ele faz. Né? Então, pronto, ele sai daquela alçada, né, do chamada música folclórica, e agora ele está dentro de um âmbito de uma música mais comercial, chamada música popular brasileira do Nordeste, por exemplo. E pode ser que aquilo acabe refletindo lá na Paraíba.
Pode.
Sabe? Ele ouviu lá, poxa vida, o Jacques que saiu daqui com a gente, olha como ele está cantando agora, com sanfona, com zabumba, vamos fazer assim também. Sabe? Então, há sim uma dinâmica muito grande de trocas, né, de recuos, de avanços, de recuperações que vão ao longo do tempo. Mas há outra vertente que não está preocupada com isso. Né? Hoje em dia, a gente já pode até dizer que existe uma certa tradição já de coisas relacionadas com funk e com hip-hop, sabe? Que comunidades negras, sobretudo hip-hop, aqui em São Paulo, que tem uma visão crítica, que já perderam o elo com as escolas de samba nas periferias, e que, para ele, já tem gente que está com filhos e com netos, e que tinha participado do movimento do hip-hop da década de 70. Sim. Já, né, o neto dele, o filho dele, já está imerso dentro de uma tradição de hip-hop e não mais de tradição do samba, da escola de samba.
Uhum,
mas ele conhece, sim. Ele sabe que tem escola de samba ali, que tem aquilo ali.
Fui chamado pro palco pelos parceiros apoiados. Se a controvérsia dispare, reaja ou fique calado. Porque a cultura aqui é nossa, mexeu com nós é roça. Rap é compromisso, é como um míssil que destroça. É coisa nossa, da favela abrindo a porta,
né? Então, também por quê? Porque a escola de samba perdeu o sentido de uma tradição de crítica social e de inclusão natural. Ah, não, agora eu saio na escola de samba, eu preciso pagar a fantasia. Antigamente eu não precisava. Agora eu preciso pagar? Não, não vou mais. Então ele deixa de ter sentido, né, de inclusão social para uma determinada faixa da população e ele vai para outra coisa. Não, hip hop não precisa pagar nada. Eu vou lá, vejo, né, as batalhas, eu também posso começar a ensaiar, posso falar da minha realidade, falo mal da polícia, né, das minhas angústias e tal. Então o hip hop passa a ser uma referência, sabe, de reflexão, de crítica, de prática artística ao mesmo tempo, né, que diz alguma coisa a ele. Então, ele vai praticar isso.
Uhum,
né? Então, essa preocupação também, né, purista, não, porque o hip-hop não é coisa brasileira. Bom, mas ele está falando da realidade, aquilo está sendo importante, necessário para aquela comunidade, ótimo, pratique e faça, né? Pior é essa questão da música, da expressão estética, somente de consumo estético, sabe, de entretenimento. Né? Porque você pega alguns grupos de hip-hop no Brasil, eles são altamente críticos, eles nem se permitem, falam, não vou dar entrevista. Sabe? Não me interessa dar entrevista, não me interessa aparecer em tal televisão, em tal rádio. Eu quero fazer lá na periferia, porque aquele lá é meu público, a eles eu quero falar e a eles eu quero ouvir. Né? Como é que chama um dos históricos do hip-hop aqui de São Paulo?
Racionais.
Racionais, ele surge dentro de uma perspectiva crítica, social, política. E, de alguma forma, eles foram cooptados pelo sistema, mas eles ainda resistem muito. Né? Eles são um bom exemplo de uma prática cultural urbana influenciada ou, né, de imigração clara e até com um momento histórico bem definido, que mostra que também tem muita resistência e consciência crítica. Sabe? Então, eu acho que é importante, graças aos Racionais e outros grupos, quanto não houve de conscientização política nesse país. Né? Que às vezes a gente não consegue fazer mais na escola, ainda mais agora, controlado do jeito que está, né? Que não pode mais ter ideologia como se isso fosse possível. Né? Quer dizer, esse baixo nível intelectual que graça nesse país agora é uma coisa que nos impressiona. Sabe? De alguém pretender e falar assim, as universidades não podem mais ficar fazendo trabalho ideológico. Mas como assim? É possível isso? Ah, o senhor quer então que a gente implante a sua ideologia, porque dizer que não pode ser ideológico é completamente ideológico.
Sim.
Sabe? Então, essa falta de perspectiva, né, dessa capacidade intelectiva de perceber o mundo contemporâneo, é uma coisa que nos assusta, falar o que é que está acontecendo, né? É uma coisa muito espantosa. Então, a cultura urbana também, as periferias, têm muita consciência, porque eles é que vivem os dramas humanos, a falta de saúde, de hospitais, a educação sucateada, sabe, os baixos salários, o problema do deslocamento, dos coletivos, né, do transporte que não funciona. Então, como eles vivem isso? Da mesma forma que o folclore traz as referências da cotidianidade, a cultura urbana também traz. Basta ouvir os grupos de hip-hop, as batalhas, a poesia negra, por exemplo, que a gente ouve, que a gente espanta. Fala, nossa, onde esse pessoal aprendeu isso? Aprendeu no cotidiano, aprendeu com o mais velho, ouviu Racionais. Né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar sociologicamente, politicamente, antropologicamente, de pensar culturas não em segmentos muito fragmentados, uhum, né? Porque o mundo contemporâneo é muito dinâmico, ela transpassa essas coisas e muita coisa se preserva, né? E outras mudam, mas não é tão atemorizador, né? As pessoas não são tão inertes às realidades, né? O pessoal de hip hop não vai ouvir música, sabe, de consumo gratuito somente. Uma parcela vai, mas a outra não. Uhum. Uhum. Então, eu acho que na história sempre foi desse jeito, né? Quanto mais conscientização, tanto melhor, né, para uma sociedade. Mas veja o que deu nesse país, né, terra brasileira, o que é que estamos vivendo do ponto de vista político e cultural. Né? Lamentavelmente, essa foi a opção que se fez e agora vamos ter que suportar para ver como é que isso se desdobra. Né? Parece que não vai se desdobrar, porque parece que está desmilinguindo e a gente não sabe se tem governo aí dentro de mais 3-4 meses, diante dessa insolvência, né, de capacidade que esse país está vivendo, que nos espanta e nos atemoriza ao mesmo tempo, né? Porque você perde os referenciais básicos de estruturação política e isso é muito arriscado, né?
Encerramos o primeiro programa do especial Música de Tradição Oral, Fim ou Persistência, tendo como entrevistado o etnomusicólogo Alberto Iqueda. Roteiro, Vitor Ramírez. Locução e montagem, Vitor Ramírez e Gustavo Xavier.
Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.